E André Silva com Tiago Garcia.
Viva.
Nós estamos no Mutar, nós estamos perante
Miguel Jorge.
Então, podia-nos contar o que é que veio apresentar então para esta edição da Comic Con?
Nesta edição da Comic Con vim trazer já o segundo volume de um projeto que lancei, o primeiro volume na Comic Con do ano passado, que é o Apócrifos. Foi uma coletânea que eu propus a vários colegas meus fazer para tentar inverter um bocado a distribuição dos lucros da venda dos livros e tentar fazer com que quem faz banda desenhada não somos coitadinhos, mas dá muito trabalho e despendemos muito tempo para depois ficarmos com a parte mais pequena da fatia mais pequena da pizza. E então com o Apócrifo tentamos inverter. O Apócrifo só está disponível comercializado diretamente dos autores para os leitores. E com isso, toda a diferença entre o preço de custo e o preço de capa vai reverter diretamente para o autor e fazendo com que, pronto, não temos de dar metade à distribuidora, mas uma grande fatia à editora, e eles, fazendo com que eles se sintam mal compensados. E não deixem de fazer banda desenhada em Portugal, que acho que é o mais importante. Tenho descoberto muitos, muitos talentos. Eu estou a trabalhar no projeto da Apócrifos não só com pessoas que já estão nisto há bastantes anos, como por exemplo o Miguel Montenegro ou o Pedro Poitier. O Miguel Montenegro foi o primeiro colaborador português a trabalhar com a Marvel, e tenho descoberto outros que nunca tinham nem escrito banda desenhada, nem sequer desenhado uma única página, e que estão agora a descobrir um mundo novo e que sentem-se motivados para continuar. Isso para mim é muito importante.
Então eu tenho notado que agora que está a fazer o segundo volume...
Não, deste... estou a fazer o terceiro.
Sim, está a apresentar o segundo.
Sim, sim, sim.
Mas tem um elemento temático que junta as histórias de forma a fazer certo sentido o seu agrupado e a sua coleção nesse volume em específico. Podia-nos falar acerca disso?
Cada volume, aquilo que eu proponho sempre é que cada volume está fechado um tema de capa. O primeiro volume... dei o tema de fantasia, agora para o segundo volume começamos, agora o tema foi crime. Para o terceiro volume propus uma coisa diferente, eu não tenho ainda a certeza do nome que vai lá estar na capa, mas aquilo que eu pedi foi que me escrevessem, desenhassem histórias que fossem conduzidas por personagens femininos. Acho que é preciso mais personagens femininos na banda desenhada, não só autores femininos, que apesar de eu ter alguns consegui ainda mais para o terceiro volume, mas é preciso mais conteúdo que traga também mais mulheres a ler a banda desenhada.
Eu queria perguntar, quando nós falamos acerca da banda desenhada, geralmente é o formato fascículo, ou então uma coletânea que é feita de uma minissérie, uma série limitada, que é colecionada de uma vez e vendida como se fosse um graphic novel, como dizem os americanos. Mas só que isto é o formato da revista que vemos, não só tipo na França, mas também um bocadinho no Japão, com as suas revistas apontadas para certas demografias. Esta revista que apresentou, tipo, é inspirada por isso, ou é uma outra ideia que lhe suscitou quando estava a tentar organizar a banda desenhada?
Não sei, é assim, para mim agrada-me a ideia da antologia como está, porque nenhum dos autores tem de despender um ano ou dois, que seja, para desenvolver a história que vai usar para colaborar no volume. Isso também era importante, que eles se sintam compensados, apesar de não terem de passar ali um ano ou o tempo que fosse a trabalhar num projeto e consigam ter algum retorno com isso. Por outro lado, eu há 25 anos atrás quase lancei uma revista, e também aquilo que eu fiz foi fui buscar os meus amigos e vamos desenhar comigo, vamos fazer a revista. E na altura, quase 25 anos atrás, lancei a Arte Nova juntamente com o Pedro Poitier, que tem colaborado comigo no Apócrifos, e com o Fernando Lucas, que irá estar presente no terceiro volume. Na altura éramos miúdos, literalmente miúdos. Fernando Lucas estar a contar de ia para a escola, era um miúdo que andava na escola, eu ia para a escola a dar autógrafos nas revistas, porque toda a gente comprava a revista. Na altura teve bastante sucesso, mas por motivos alheios a nós, a revista acabou por ser cancelada. E agora, estamos todos mais tarde, voltámos a reunir com este projeto.
Então, o que é que espera fazer com o futuro desta revista? De que forma é que tenciona expandir ou evoluir este novo projeto que tem desenvolvido?
Para mim, a expansão do Apocalipse vai passar sempre por conseguir angariar mais colaboradores, fazer com que ela cresça em termos de volume, não só em número de páginas, qualidade, e é nisso que eu vou continuar a apostar no Apocalipse, apresentar um produto de qualidade e que os autores se sintam orgulhosos de ter participado.
Então, o que é que podemos esperar no futuro desta publicação? Já falou de um terceiro volume, mas não se explica, fala-nos um bocadinho acerca desse terceiro volume e o que é que tenciona fazer para além disso, se é que já tem algum plano.
O meu plano é lançar um por ano. Neste momento, o meu plano com o Apocalipse, não tenho neste momento qualquer perspectiva de mudar o plano com o Apocalipse. Eu quero é começar a fazer outro tipo de projetos, já que eu me meti nisto de editar. Começar a editar outros projetos mais pessoais, que não esteja a colaborar com mais 10 ou 20 pessoas, como é no caso do terceiro volume. Não somos 20, mas somos 18. É muita gente já a coordenar o trabalho.
Também é ilustrador nestas revistas. Eu queria perguntar quais são as diferenças de trabalhar como editor e como ilustrador, quais são as dificuldades e as diferenças entre os dois?
As diferenças são muito grandes e eu, a determinada altura do dia, quando sei que há coisas que eu tenho de fazer, tenho de ligar para alguém, tenho de mandar e-mails, basicamente eu tenho de parar, tirar o meu chapéu de artista, pendurá-lo, pôr o meu chapéu de editor e começar a chatear as pessoas e saber como é acompanhar as outras histórias e ver como é que estão, para que nos dá a data certa, seja tudo pronto, tempo e horas para ir para a gráfica e temos o livro connosco na data determinada.
Então, onde é que as pessoas podem encontrar não só este volume, mas o anterior e futuros? Quais são os vossos links sociais, quais são as maneiras que as pessoas podem realmente entrar em contato convosco e adquirir os vossos trabalhos?
Há um modo mais ou menos geral, que é, se forem ao apocryphsproject.com, que é o site do projeto, tem lá como encomendar, ou então simplesmente ir a um evento de banda desenhada, porque se calhar acaba por ser muito mais interessante, porque muitas das vezes encontram muito mais do que um autor e conseguem caçar os autógrafos de vários autores que participam nos volumes do Apocalipse. E é essa interação que eu também quero aumentar, a interação entre o autor e o leitor, sem ter que estar a passar pela editora.
E que outras convenções ou eventos é que está a tensionar passar agora nestes próximos meses, se é que já tem planos para isso?
Neste momento eu acho que não tenho nada marcado. Eu acho que a próxima será só em março, o Coimbra BD, e depois é os outros suspeitos do costume. Vou tentar correr todo o máximo de eventos. Normalmente, quando eu não consigo ter uma banca, eu falo com alguém para ter lá os livros e eu vou ao evento, e há sempre maneira de contactar connosco.
Então agradecemos imenso o seu tempo e esperemos que encontrem sucesso e que façam uma estante cheia de volumes e talvez uma biblioteca um dia, então.
Espero que sim também. Muito obrigado.